Senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria de registrar na noite de hoje a passagem ontem, senador Paim, do aniversário do Bloco Afro Olodum. E, portanto, dar os meus parabéns ao seu presidente, João Jorge, que é um líder do movimento negro no Brasil e também agora companheiro do PSB, pela passagem dos 32 anos de fundação do Bloco, comemorado ontem, data que marca uma trajetória vitoriosa de afirmação da cultura afro-brasileira em nosso Estado. Criado em 25 de abril de 79, no momento de grande mobilização do movimento negro, o Olodum, ao longo de sua existência, projetou-se nacional e internacionalmente, consolidando-se como um dos mais significativos grupos culturais brasileiros. Naquela época, o Olodum, ainda em plena ditadura militar, enfrentava ao mesmo tempo, de um lado, o preconceito racial e, de outro lado, as ações e o movimento dirigido por um jovem operário petroquímico no sentido de afirmar a cultura afro-brasileira na cidade de Salvador, sendo um dos responsáveis pela reanimação do Centro Histórico de Salvador, quando adotou os seus ensaios na terça-feira da bênção, realizando-se sempre no Pelourinho, que vivia naquele momento num abandono grande de sua infraestrutura e mesmo de sua atividade comercial, domiciliar. Os ensaios do Bloco Olodum, realizados todas as terças no Centro Histórico do Pelourinho, foram um elemento essencial na reativação, na reanimação e até mesmo estimulador da reurbanização daquele bairro do nosso Estado, que até hoje é um dos principais equipamentos turísticos do Estado da Bahia, o Parque do Pelourinho. Além das atividades culturais desenvolvidas pelo Olodum, que atualmente abrangem diversas linguagens artísticas, a exemplo da música, da dança, do teatro, o Olodum atua como poderoso instrumento de afirmação dos valores afro-brasileiros e de luta contra o preconceito racial e outras formas de discriminação. De grande relevância também é a Escola Olodum, mantida pelo Bloco no Centro Histórico de Salvador. Um espaço de participação e expressão da comunidade negra, uma referência nacional e internacional. Trabalho inovador com arte, educação e pluralidade cultural, que vem estimulando a profissionalização de novos músicos e contribuindo para dar um novo rumo à vida de muitas crianças e adolescentes. Sem dúvida, é inestimável a contribuição do Olodum para o enriquecimento da produção artístico-cultural baiana e sua divulgação no Brasil e no exterior. Sua firme determinação no combate ao racismo e fortalecimento da cidadania é a razão pela qual reiteramos com entusiasmo as nossas congratulações pelos seus 32 anos de fundação. Quero também aqui me associar a todos aqueles que hoje se referiram ao aniversário da Embrapa, esta organização que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do nosso país, da agricultura do nosso país, em particular do Recôncavo Baiano, de nossa Cruz das Almas, Santo Antônio, Conceição do Almeida e toda a região do Recôncavo Baiano, que recebe da Embrapa e recebeu, nesses anos todos, uma enorme contribuição ao desenvolvimento da nossa agricultura e agricultura familiar em nosso Estado. Quero ressaltar também, senhor presidente, a passagem ontem, no último dia 24 de abril, do aniversário da data que se comemora o dia do agente de viagem, que foi hoje comemorado em sessão especial na Câmara dos Deputados. Infelizmente, não pude comparecer em função de estar participando da comissão da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, que hoje iniciou a discussão da reforma tributária através da participação da representação do CONFAES e de tantas outras representações, de secretários de Estado, como São Paulo, como o Estado do Espírito Santo, discutindo um projeto do senador Romero Jucá. E não pude participar desse importante evento que a Câmara realizou, comemorando a data do agente de viagem, que é um profissional da área do turismo, das agências de viagem, essencial para o desenvolvimento dessa atividade e essencial, portanto, para o desenvolvimento da atividade econômica do turismo. Eu tive a oportunidade, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Turismo e Desporto, de aprovar o parecer, dar parecer o reconhecimento da profissão do agente de viagem, e creio que esta data, para ser comemorada plenamente, deveria se dar com a aprovação do PL 5.120, que exatamente reconhece, regulamenta a atividade desse segmento. Não só a atividade do segmento do agente de viagem, como a regulamentação da atividade das agências de viagem depende de aprovação da Câmara dos Deputados. Aqui no Senado já foi votado a semana passada em comissão, já foi aprovado também a regulamentação do agente de viagem, voltou para a Câmara dos Deputados o projeto. Isso é extremamente importante para a regulamentação de todo o setor da atividade turística em nosso país, que hoje é um grande gerador de emprego e renda, principalmente quando nos preparamos para a realização de tão importantes eventos desportivos que marcarão a atividade turística no nosso país. Portanto, eu não quero deixar de registrar aqui nesta casa também, no Senado, a passagem do Dia do Agente de Viagem, que é fundamental para a organização das agências e da atividade turística em nosso país. Finalmente, senhor presidente, registrar também a realização hoje na Comissão de Orçamento, mista de orçamento, e em conjunto com a Comissão de Finanças e Controle da Câmara dos Deputados e mais a Comissão de Desenvolvimento Urbano, da passagem da ministra Miriam Belchior, que fez uma análise da situação econômica do Brasil e apresentou a nova LDO, um momento importante, fundamental para o debate do Congresso Nacional, que se prepara para apreciar a nova LDO, no esforço do governo de fazer com que os investimentos estejam previstos pelo governo, estejam todos na LDO, no esforço de reforçar e fortalecer o planejamento em nosso país, que tinha perdido há algum tempo a sua importância, mas que retoma com o governo do presidente Lula a importância da sua ação de planejamento econômico para o desenvolvimento do país, para a organização das finanças nacionais, e a afirmação de pontos e aspectos importantes da LDO, feita pela ministra Miriam Belchior. Além de tudo, um orgulho para nós mulheres que nós tenhamos uma mulher, que além de termos uma mulher presidindo o Brasil, tenhamos mulheres em postos importantes, em ministérios tão importantes como temos hoje, e particularmente no Ministério de Planejamento. E foi muito alvissareiro poder sentir a esperança com que a ministra se posicionou para resolver essa, que é uma questão que vem mobilizando os prefeitos do Brasil inteiro, que é a possibilidade de nós ampliarmos o prazo do decreto-lei, do decreto presidencial que definiu as emendas, o aproveitamento, a realização das emendas de 2007, 2008, 2009, a sua execução, estabelecendo prazo agora de 30 de abril para encerrar a validade dessas emendas, daquelas que não iniciaram as obras, e nós sabemos o quanto isso será prejudicial aos municípios brasileiros, especialmente aos pequenos municípios, que dependem muitas vezes desse orçamento extra que vem da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em forma de emenda parlamentar individual e que é tão substancial à vida desses municípios. Muitos municípios que têm compromisso já feito de licitações já iniciadas com obras que não foram realizadas em função dos atrasos da própria Caixa Econômica, que enfrentou uma greve de quase 3 meses, que enfrentamos mais 3 meses de dificuldade por estarmos no ano eleitoral, antes da eleição, 3 meses depois da eleição, sem podermos executar essas emendas, que são, como disse antes, tão necessárias ao desenvolvimento e ao aporte orçamentário desses municípios. Portanto, foi muito importante a presença da ministra Miriam Belchior hoje, assegurando ao Congresso a continuidade dos investimentos governamentais na área, inclusive a sua ampliação na área de educação, na área de saúde, na área social, garantindo que o governo está buscando o controle dos gastos governamentais, mas sem perder o rumo no sentido daquilo que é essencial para o povo brasileiro e para os compromissos assumidos pela Presidente da República em centrar-se na educação, em garantir a melhoria da saúde do nosso país e em garantir a superação da pobreza do nosso povo. Portanto, eu creio que a exposição da ministra Miriam deixou a Câmara com mais segurança e o Senado com mais segurança para poder aprovar a LDO com a clareza e a confiança que nós estamos caminhando num sentido correto, no momento em que o país se encontra numa nova situação, em que é preciso conter a inflação, em que é preciso diminuir o consumo de maneira seletiva, mas sem perder a ideia de que precisamos manter um nível de investimento do nosso país para que ele possa resolver os grandes gargalos do desenvolvimento nacional, de investimento na infraestrutura, de investimento na habitação, de investimento na educação, de investimento na saúde e de investimento na superação essencial da situação de pobreza do nosso povo. E, finalmente, presidente, finalmente mesmo, eu quero abordar um tema que foi abordado novamente hoje aqui nesse plenário, que foi a questão que nós debatemos, que por uma sugestão de Vossa Excelência também, de que se realizasse uma reunião entre os membros, os presidentes de comissão, com o presidente da casa, hoje foi reafirmado pelo líder do nosso bloco, aqui, para que nós pudéssemos organizar a vida das comissões. Esta semana saiu uma matéria de uma agência nacional de comunicação, dizendo que o senador Walter Pinheiro, meu companheiro de campanha e de todas as horas aqui na defesa dos interesses do nosso Estado, tinha um projeto buscando moralizar ou normatizar a vida do Senado Federal, no sentido de diminuir as subcomissões, e que eu, em contrapartida, ia no sentido inverso, instalando uma subcomissão que não tinha razão de existir, porque já existia.
Permita que eu diga que eu sou testemunha que Vossa Excelência propôs lá na Comissão de Turismo que fosse feito exatamente isso, diminuíssem o número de subcomissões.
Além de ter sido uma das senadoras que primeiro levantou essa questão na nossa subcomissão, à época, inclusive, quando aprovamos a subcomissão do Nordeste, do Norte e do Sul, apenas coloquei a proposta da subcomissão da Copa naquela comissão, porque acho que essas subcomissões, nesse formato, esvaziam o conteúdo geral da comissão principal, que deve tratar de todos os temas, e porque não compreendo que uma comissão de desenvolvimento regional e turismo possa passar ao largo da discussão fundamental para o turismo nacional, que é a realização da Copa do Mundo em 2014. Existe, e aqueles que são deputados nesta casa sabem, que desde há 2 anos existe um fórum legislativo envolvendo, inclusive, as assembleias estaduais no nosso país, um fórum legislativo que envolve todas as cidades sedes, que tem a articulação e a iniciativa da Comissão de Turismo, da Câmara e do Senado. E foi nesta condição apenas que propus essa subcomissão, aberta à discussão da sua pauta com a subcomissão existente na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, e mais Defesa do Consumidor, e percebendo que nós não poderíamos ficar fora de um debate tão importante, até porque a Comissão de Turismo tem a obrigação de colocar uma pauta positiva em relação à Copa do Mundo, que não se reduz a fazermos a fiscalização das obras físicas, sejam dos estádios, seja das chamadas obras de mobilidade urbana, ou mesmo dos recursos investidos nessa área. Para o turismo, outra pauta está colocada. Está colocada a pauta de nós termos uma política de qualificação profissional imediata para incorporar todos os estados que são sedes, subsedes da Copa do Mundo nesta preparação para que o país se torne uma potência no turismo internacional. Está a pauta de nós prepararmos receptivos turísticos em cada estado. Está a pauta de nós prepararmos a promoção turística do Brasil fora, no exterior. Está a pauta de nós colocarmos a promoção de cada cidade sede no conjunto do país, para que nós possamos realmente absorver toda a contribuição que a Copa pode dar ao turismo nacional neste momento. A Copa do Mundo se relaciona com diversas áreas de nossas comissões. A Comissão de Transporte e de Infraestrutura e de Desenvolvimento Urbano pode e deve estar discutindo essa questão. Aqui na casa, a comissão, subcomissão da Amazônia, existem pelo menos 2 outras comissões. Eu sou adepta e defensora que nós possamos fazer uma reunião dos presidentes de comissão, mais as lideranças partidárias, para encontrarmos um ponto comum de atuação, já que restará muito pouco ao presidente da casa fazer, já que o nosso regimento interno permite a existência dessas comissões no modelo que elas existem na Câmara, ou no Senado, diferentemente, muito diferente do modelo que existe na Câmara dos Deputados, onde a subcomissão exerce um papel praticamente de grupo de trabalho que se volta a todo instante para dentro da própria comissão. Portanto, eu quero apenas esclarecer essa questão no que diz respeito à minha posição nesse debate que a Casa vem travando a respeito de suas atividades, que, aliás, é um debate muito positivo, porque não está sendo travado, deputado Randolph, com senadores que estão sendo omissos de suas atividades, mas com senadores que estão querendo intensificar o seu trabalho, dividindo-se em subcomissões para participar e aprofundar ainda mais dessa tarefa. Infelizmente, o número de subcomissões criada nos traz um novo problema, que é o problema de não termos coro para que justifique a realização de tantas atividades. Portanto, eu quero agradecer a sua tolerância, presidente, que me deu tempo suficiente para esclarecer essa questão e reafirmar que tenho com o companheiro Walter Pinheiro uma articulação permanente de ações conjuntas em defesa do Estado da Bahia e uma enorme unidade naquilo que pensamos do funcionamento desta casa. Muito obrigada.